ninguém vai dessa.
Sejam bem-vindos ao episódio 78 do Benfica FM. Eu sou o Nuno Picado e hoje tenho comigo o Pici do Comentadorismo. Olá, António.
Bom dia, boa tarde e boa noite, malta.
Tenho também o Jamir do Comentadorismo. Olá, João.
Eu vou... Jamir Tavares agora é o meu nome.
Jamir Tavares.
Jamir Tavares.
Eles são todos Tavares, não mais um. E a falar diretamente do Vietnã, temos o Nelo do Comentadorismo. Olá, Flávio.
Olá, uma boa noite, um bocadinho coxa.
Um bocadinho coxa, o Flávio foi tirar ferros da perna e afinal não tirou nada.
Não tirou
só mesmo para lhe fazerem mais uns buracos na perna.
Este também é um mártir. É um mártir.
Estás aí com uma almofadinha na perna, Flávio?
É, na perna, no rabo, nas costas.
Bom, no rabo não queremos saber. Não? Então vá, antes de começarmos a abordar os temas de hoje, de referir que estes episódios, como já sabem, também têm transmissão na Rádio Estádio. Queremos também enviar uma saudação especial para toda a malta que já nos está a acompanhar em direto no YouTube. Agora vamos lá aqui espreitar. O Mário Teixeira, o Filipe Teixeira, João, dizem uns, e o António também.
O Paulo Pinto, também já está.
Miguel Ângelo Grilo, o Magda Pedro, o Ricardo Antunes.
Jay Little Bat.
André Pessoa, que foi o primeiro show. O Jay Little Bat já chegou.
Pois é.
Cristina Garcia, Duarte Costa, Zé Loureiro, malta.
Para cima de três, à vontade.
Muito bem-vindos, uma manita para vocês todos, mas vamos lá andar aqui ainda muita coisa que temos cenas para fazer. Não sei,
agora perdi.
Não temos nada para fazer, na verdade.
Um leitinho,
muito para falar.
Isso mesmo. Primeiro tema da noite: Benfica, Paços de Ferreira, primeira jornada do campeonato, logo a abrir 5-0. Pumba. Golos do Nuno Tavares, 2 do Pizzi, mais 2 do Pizzi, Seferovic e Vinícius.
Pumba.
António, que tu que já não vens cá há algum tempo, então conta aí.
Então, eu divido este jogo, ou avalio isto de duas formas, em duas fases. Achei que a nível defensivo tivemos incríveis, tivemos uma coesão incrível, não demos a mínima hipótese, ela já era remota, mas não demos a mínima hipótese sequer ao Paços de Ferreira de poder tentar sequer discutir o jogo ou tentar sequer chegar na frente. A defesa era incrível. O Ruben Dias fez um jogão, o Ferro fez um jogão, o pequeno Tavares fez um jogão, o Irmão teve certinho. Nem o defensivo, mesmo o Samaras e o Florentino tivemos mesmo muito bem. A nível atacante, apesar de termos marcado 2 gols, portanto, quer dizer que foi manita, que foi avalanche. Achei que há coisas que devíamos corrigir ou temos que corrigir, porque achei que falhámos imensos passos. Não sei, que eu estava nervoso de ser o meu jogo na Luz, do campeonato, não sei, senti que falhámos imensos passos, falhámos imensas saídas para o ataque. Senti-se um bocadinho assim de pressa para tentar resolver as coisas às vezes, mas, quer dizer, era difícil esperar melhor uma jornada destas com 5-0, não me lembro sequer de...
Sim, tínhamos vindo de um jogo de treino pouco renhido.
Sim,
portanto,
um pouco competitivo,
não estávamos com muita margem competitiva. Vá.
Sim. Vá, depois de ganhar a Champions League também contra Marrecos e não sei o quê, depois de chegar aqui a Portugal, já era um jogo de treino contra mais Marrecos, estava com um bocado de recém, mas lá.
Olha, portanto, João, na semana passada nós estávamos aqui, tivemos aqui um dos temas, foi, tivemos a falar quem é que seria o substituto do Gabriel no 11 e apareceu o Samaris. O que é que achaste? Primeiro, ficaste surpreendido e depois, se achas que correu bem?
Não, surpreendido não fiquei. Eu achava que sempre que ia ser Samaris ou Tarap, não havia assim muito mais por onde inventar, digamos. Se bem que o próprio Lage, no final do jogo, veio falar sobre esse assunto. Mas acho que houve alturas em que o Samaris esteve um pouco fora, outras vezes foi recuperar a bola bem. Portanto, não foi o melhor jogo dele, mas também não foi um mau jogo do Samaris. Apesar de tudo, a equipa esteve bem, senti que estava um bocadinho mais descomprimida em relação ao jogo com o Sporting, portanto um bocadinho menos focada, talvez. A primeira parte em particular não foi brilhante, a segunda foi um pouco melhor, mas penso que muito se deveu ao gênio do Nuno Tavares, que realmente tem completamente alterado a nossa percepção que tínhamos dele, porque pensávamos, bem, é um escardinho, vai jogar para a direita, provavelmente isto não vai correr bem, e já vão 2 jogos e já vão 10 golos, onde ele contribui ativamente, tanto no ataque como a defender. Portanto, foi um jogo que eu, apesar de tudo, fiquei satisfeito, e se isso continuar a época assim, será muito bom sinal.
Flávio, 62 mil nas bancadas a assistir... 62.000 e qualquer coisa.
963.
Era com 963.
Faltaram 12, acho eu.
Vou ser honesto. Vou ser honesto. Aqui, que ninguém nos está a ouvir, que não estão aqui 76 pessoas a ouvir-nos. Tenho sérias dúvidas que estivesse mesmo a 1000 pessoas de encher totalmente. Vi algumas, não via muitas, mas vi-se assim umas cadeirinhas vazias.
Vi algumas.
Mas isso não interessa para nada. 60 e tal mil pessoas nas bancadas, muitos benfiquistas, mas realmente, como estavam aqui a dizer, a primeira parte foi um bocadinho complicada. A partir da expulsão do jogador do Paços Ferreira, a coisa soltou-se e a equipa começou a jogar a bola. Flávio.
Mas amigos, o Benfica não jogou nada. Desculpem lá entrar assim. Eu acho que o Benfica não jogou nada, objetivamente. A diferença é que eu venho de um tempo, ou todos nós somos de um tempo, e o Benfica não jogar nada, coitado, ou era empate, ganhavam então ali na desgraça, ou era derrota. E hoje em dia não jogar nada, dá para ganhar 5-0. É esta a diferença do Benfica do Laje para o que tem vindo a ser os seus antecessores. É um bocado isto. O gol saiu de uma jogada um remate maravilhoso do miúdo. Mas objetivamente, até àquele momento, o Benfica estava a jogar muito pouco, e eu continuo a achar que o Benfica, mesmo depois daquilo, jogou pouquinho. A verdade é que joga é certinho, o Pita diz uma coisa que é verdade, o Benfica do meio campo para trás bloqueou ali de tal maneira que o Paços não fez rigorosamente nada, marcou um gol ali em fora de jogo, foi talvez a única jogada mais ou menos de susto que houve, mas de resto foi um jogo praticamente sem história. É um gol que veio de um gol brilhante de um miúdo, um remate do nada na entrada da área, o penalti é um bocadinho previsto do jogador do Paços Ferreira, que também não entendi muito bem, mas depois o Benfica vê-se a ganhar 2-0 e a partir daí foi gerir, e os golos depois acabam. O que eu gosto de ver no Benfica é isto, os golos fluem um bocado como ao Sporting. Acho que o Benfica também não fez uma grande exibição contra o Sporting, mas atenção, não estou a dizer que devia ter feito, porque é o início da época, eu não estou a contar ver o Benfica a carburar já brutalmente, mas a verdade é que mesmo sem carburar muito, tenho muito medo das críticas que vão haver ao Benfica, porque eu acho que vai haver muitos resultados que vão assustar aí os críticos das goleadas, porque sinceramente, sem fazer uma grande gestão, acho que houve muitos jogadores abaixo. Acho que o Samaris faz sentido ainda não estar bem, porque foi provavelmente o jogador com menos minutos na época. Não achei muito convincente a explicação do Laje, apesar de dizer que o Samaris tem as rotinas todas, os outros também têm, o Feiza também tem, e o Feiza jogou mais minutos na pré-época do que o próprio Samaris.
Sim, mas eu tenho uma teoria para o Feiza ter jogado. Minha teoria é outra, mas sim.
Diz.
Tenho uma teoria para o Feiza ter jogado mais do que o Samaris, mas pronto, isto é outra história.
Sim, já me disseste e faz algum sentido, mas pronto, essa é uma teoria do ponto de vista económico. Eu acho que não faz sentido o Laje seguir as teorias económicas, ele tem que seguir as teorias.
Quando tu acreditas nos jogadores que tens e conheces bem os jogadores, no caso do Samaris,
ou dúvidas,
né? Quer dizer, bem, era uma questão de mais jogo, menos jogo, portanto.
Eles têm que jogar. E acho que o Samaris, apesar de para mim era alternativa óbvia ao Gabriel, visto que o Gabriel não pode jogar, acho que a dupla perfeita seria Gabriel e Samaris, porque acho que são os dois que conseguem dar mais ao Benfica, apesar que o Florentino, pá, é muito complicado sentar um miúdo com aquela qualidade, mas acho que Samaris e Gabriel é provavelmente a melhor dupla. Samaris e Florentino já me parece uma dupla muito, muito de destruição, não, falta tanto um como o outro, falta-lhe ali a qualidade ofensiva que o Gabriel consegue oferecer.
Olha,
fora isto, Rafa esteve, deixa-me só falar, muito rápido. O Rafa esteve irreconhecível, não sei o que é que se passou.
Sim, fugiu mais apagado.
Irreconhecível. De resto, pronto, foi um jogo quase sem história. Valeu pelos golos.
Ora, estou a ouvir aqui as opiniões da malta no chat. O Nelson André diz que o puto Tavares é arrebentar tudo. O Pocas Pedro acha que o resultado foi melhor que a exibição. O Nelson André diz que a primeira parte foi fraca, com muitos passos falhados, um bocadinho à semelhança do que o António tinha dito, não era? Uhum. Filipe Teixeira também acha que não foi grande coisa. O João P. dizem que foram fazer um xixizinho. Mas a verdade é que isto é um bocado irónico. Se nós recuarmos 6 meses atrás, nós fazíamos estas exibições e ganhávamos 1-0. Eram aquelas goleadas de 1-0, e acho que chegámos a ouvir o treinador a falar, a usar essa expressão. Eram goleadas de 1-0. Não era uma nem duas. Era a regra. Não era sequer a exceção. Sim. E hoje, no início do campeonato de 2019-2020, estamos aqui a falar de uma exibição que eu concordo, não,
Foi brilhante.
Se calhar, eu não acho que a exibição não tenha sido brilhante. Eu acho que o termo de comparação é completamente irrealista, que é aquelas tarefas, é de dar 5 ao Sporting, é os 10 do Nacional, e nós habituámos a isso. Tudo o que agora for um bocadinho abaixo disso, nós achamos que é mau. Na verdade, não é mau, não é tão bom como as outras. Porque, tal como o Flávio estava a dizer, e se nós pensarmos, e acho que isto é um bocadinho óbvio, para quem vê um bocadinho de futebol há mais de 2 anos, o Benfica está a jogar de tal maneira, está de tal maneira consistente em todos os setores, a equipa sabe sempre o que há de fazer em qualquer momento do jogo, que mesmo quando não joga muito bem, acaba por criar muitas oportunidades de gol e faz muitos golos. E tem feito muitos golos, porque há muita gente a aparecer à entrada da área. E nós tivemos alguns jogos que foram algo complicados, e este foi mais um exemplo. No passado tivemos o do Portimonense. Enquanto as equipas adversárias têm gás, enquanto os pontas de lança adversários têm gás para estar ali a correr atrás dos nossos centrais, a não os deixar jogar à vontade, que o Ruben Dias também distribui muita bola, e o Ferro, eles são os dois muito bons nisso. A coisa mantém-se ali renhida, porque a equipa parece estar ali um bocadinho entupida. Assim que acaba o gás, e neste caso do jogo do Paços Ferreira, não sei, desculpem, não me recordo o nome do ponta de lança do Paços Ferreira, acabou-se-lhe o gás para aí aos 20 e tal minutos, foi exatamente quando o Benfica começou a jogar a bola e os dois golos vieram depois disso. E notou-se perfeitamente. O ponta de lança do Paços Ferreira já quase que estava a pedir por favor para não rodarem a bola, porque já estava cansado. A partir desse momento, o Paços Ferreira foi-se abaixo e aí sim o Benfica começou a jogar. Portanto, eu encaro isto tudo com uma certa naturalidade. E dá-me gozo ver um jogo, e concordo convosco, e acho que estamos, a malta aqui do chat, a cara do Nuno Tavares, desculpa, estamos a ver aqui uma fotografia dele, para quem vai ouvir depois não está a ver, é também um cara de miúdo.
Cara de puto, sim.
É um miúdo.
Sim, sim, sim.
É um miúdo que faz uma exibição. Epá, que não foi uma exibição de encher o olho, apesar de ter feito 2 assistências e um grande golo. Epá, mas foi uma exibição super competente, que não era suposto, se calhar, um miúdo de 18 anos, quase sem experiência fazer.
E escredina já lá direito, não é por cima?
É tudo, é uma série de condicionantes. Portanto, apesar de eu achar que ele, se calhar, do lado esquerdo era muito melhor, se calhar também acabava por arriscar mais, porque estava mais à vontade. Mas temos aqui miúdos. Esta equipa está a jogar de tal maneira, está de tal maneira consistente, temos miúdos de 18 anos a entrar na equipa. E que são, parecem adultos a jogar a bola, e a coisa, a mal ou bem, acaba sempre nos 4, nos 5 e por aí fora. Lembro-se do jogo do ano passado do Benfica Portimonense. Estivemos a perder aos 60 e tal minutos, e de repente o Benfica marcou 5 gols.
Exatamente. É essa facilidade, é assustadora. É assustadora para o bom, atenção.
Isto não é sorte, isto não é. Nem sequer estamos a falar de entraram os jogadores na equipa que mudaram tudo. Não, isto foi um método de trabalho que mudou, que foi implementado, uma ideia de jogo que encaixou na perfeição.
Sim, não há desespero
com as características dos nossos jogadores. Epá, isto foi um casamento perfeito.
É a ideia do ketchup, não é?
Diz?
É a ideia do ketchup. Está difícil, depois quando sai tudo.
É. O 3B. Olha, o que é que acharam? A malta está aqui a falar do Nuno Tavares. O que é que vocês acharam da exibição do Nuno Tavares? A introduzir aqui um subtema dentro deste tema. Hoje o Benfica lançou um comunicado oficial em que o Tomás Tavares, mais um Tavares, vai fazer parte oficialmente do plantel principal, portanto será em princípio a alternativa, ou titular, vamos ver, para a direita. Portanto, não vai ser contratado ninguém. Acham que está bem entregue?
Agora acho que é mais fácil dizermos isto depois de vermos o Nuno Tavares a responder dessa forma. Eu acho que o Tomás Tavares é dos 3 Tavares, neste momento, menos preparado para entrar na equipa principal. Reconheço-lhe competências e qualidade, obviamente, mas acho que é o menos preparado para estar na equipa principal. Agora, havendo o outro Tavares, Nuno Tavares, a responder desta forma, entendo que ele entra no plantel e que vai treinando com a equipa, se tiver operado para jogar um outro minuto ou quando for necessário, sim, acho muito bem.
Flávio.
Eu também acho que este, o Nuno Tavares, para já, depois mais à frente vais falar dos MVPs, mas para mim foi o melhor jogador em campo, porque fez uma exibição muito, muito acima da média de antes de ontem. Em relação, o que me faz confusão realmente, isto quando um momento é bom, é realmente a melhor altura para lançar jogadores, e desse ponto de vista compreendo o Lage, porque se há alguém que deve conhecer o Tomás Tavares, é o Lage. Eu admito que conheço muito pouco. O Nuno também conhecia muito pouco. Vejo jogar, joga o que joga. O David, infelizmente, lesionou-se, ainda não deu para ver também por aí além. Mas acho que o Benfica está numa altura que é realmente, pá, para ir buscar, para arriscar. Prefiro mil vezes arriscar nos nossos putos. O Paços seria um miúdo com 16 anos. É assustador, mas a verdade é que, pá, se há muita qualidade, admito que faz sentido apostar nela. Agora, acho que o Benfica devia ter uma excelente alternativa para o André Almeida e não uma pessoa que ainda não teve um único minuto a sénior ou jogador da equipa principal, como o Nuno, também no fundo aconteceu, pá, acho que é arriscar desnecessariamente, acho que os miúdos, o Nuno por acaso entrou bem e está a pegar, destaca, e até numa lateral que não é dele. Mas imagina que aquilo corre-lhe mal, ou imagina que perde a taça, que podia ter acontecido a supertaça pelo lado dele, porque houve ali duas jogadas muito perigosas do Sporting que aconteceram pelo lado dele, okay. Podia ter caído logo ali em cima uma crítica que era altamente injusta para um miúdo que nem sequer pertence àquela ala, e quando entra para aquela ala é a primeira vez na equipa sénior.
Sim, então, mas aí eu... Para mim, João, passo já a palavra também para dar a tua opinião. Força. Mas eu compreendo o que estás a dizer do risco de lançar um jovem e dele errar e depois fica marcado. E se calhar o Pedro Pereira, que eu continuo a achar que tinha um potencial tremendo para ser um grande defesa direito também. E afundou-se também um bocado por causa disso. Mas isto ao Benfica, nós não podemos estar à espera que os jogadores estejam prontinhos ali a fazer uns joguinhos como se fossem amigáveis todas as semanas contra o Sporting, se calhar, para ganharem confiança. Os jogadores têm que, quando entram, têm que provar que estão prontos. Tenham 18, tenham 19, tenham 25 anos. E tendo uma oportunidade destas, não é agora ou nunca. Portanto, se a coisa corresse mal, também eu acho que não iam afastar. Mas eles têm que mostrar que têm competências. Portanto, e o Nuno Tavares tem feito isso perfeitamente. Uhum. Portanto, a coisa tem corrido bem. Eu continuo a achar que o Benfica merecia ali um bocadinho melhor. E acho que a equipa ganhava uma dimensão nas duas alas que neste momento tem só na esquerda. Mas pronto, quem sou eu? O Laje claramente percebe muito mais de futebol e muito mais do plantel e dos jogadores do Benfica que eu. João?
Eu acho que isto é uma espécie de situação perfeita para estes miúdos entrarem. Isto porquê? Primeiro, temos o treinador que foi treinador deles nos B's. Portanto, está habituado, já os conhece, gingeira, sabe o que é que eles valem, o que é que podem fazer, como motivá-los. Depois tem aquela questão que é a grande diferença do Benfica para os outros clubes formadores. É que o Benfica já os prepara nos júniores, nos sub-23 e nos Bs para os grandes palcos e para as grandes equipas. Portanto, de regra geral, a maior parte dos jogadores do Benfica estão um ou dois anos acima a jogar. Verdade.
Aliás, isso tem-se notado, desculpa interromper-te, isso tem-se notado mais nas competições jovens a nível de seleção, que os nossos putos quando vão lá a jogar, como andam sempre a jogar nas segunda divisões, tanto do Benfica, do Sporting e do Porto, têm um nível completamente diferente de todos os outros.
Completamente. E isso faz muita importância, nomeadamente estes jogadores mais recentes, o Nuno Tavares, e agora vamos ver também o Tomás Tavares
Desculpa interromper-te outra vez. Era aí que eu queria chegar. É que o Tomás Tavares não tem assim tanta experiência. O Tomás Tavares fez 9 jogos na B. Ele fez o ano quase todo nos Júniors. Ele este ano é o segundo ano de Júniors dele.
Também,
e fez a maior parte dos jogos nos sub-23. Portanto, não estamos a falar do Nuno Tavares que fez um ano inteiro na B.
Certo. O plano inicial, pelo que eu percebi, seria que o Tomás Tavares ficasse este ano na equipa B e para o ano desse o salto. Qual é que foi aqui o problema? O problema é que tivemos aqui agora uma situação onde não tínhamos um suplente de ginja, digamos assim. O João Ferreira ainda não está preparado e vai ficar na B em princípio este ano. E o Ebway ainda está a tentar estar em forma.
Aprender a andar,
basicamente. Exatamente. Como o Flávio. Portanto.
Estou-te
a comparar com um jovem jogador. Então.
O Ebui.
E nesse sentido, eu acho que o Benfica vai querer acelerar um pouco o processo e pô-lo já a jogar taças da Liga, taças de Portugal, provavelmente, ou um jogo ou outro com o André Almeida não possa. Acho que é uma boa altura para entrar, porque eu prevejo que o André Almeida joga quase toda a época. E em caso de emergência, como já vimos, podemos contar com o Nuno Tavares. Por isso, não me faz confusão qualquer que o Tomás se comece a jogar já na equipa principal e que para o ano provavelmente seja já o titular da posição.
Muito bem, olha, eu estava aqui a perguntar aqui à malta no chat, ainda bem que eles estão cá para nos ajudarem nessas coisas, se o Dantas jogou este fim de semana pela B. Eu sei que o Sefilar jogou, porque o Tiago Dantas também era um jogador que tinha assim expectativa que este ano pudesse pegar, mas acho que ainda não vai dar.
Esse sim, acho que
ao contrário do Nuno Tavares, tem 1,80 e tal, e tem um corpãozinho que lhe permite compensar a falta de experiência ali com os encostos, não é?
Não é questão de potencial.
Este Tomás Tavares tem 1,87 o Dantas é.
Não é questão de potencial, porque o Dantas tem este potencial. Agora tem que crescer mais
do que eles todos, do que todos os outros.
Tem que crescer a nível físico, se tem. E pronto. E treinando isso, depois também a confiança faz o resto. Ele não tem que ser um Panzer, porque não vai ser, mas tem que ganhar uns quilinhos.
Mas pronto. Nem o Iniesta, nem o Messi, nem o Fata Paia, exemplos de jogadores que eram pequeninos e que sabiam usar.
Salve, o próprio Salve é potente.
E que sabiam usar o
corpo. O Zivkovic é potente, portanto, pequeninos são pequenos, mas potentes.
Serve.
Falta-lhe isso. O Serve não. O Zivkovic.
Bom. Alguém tem mais alguma coisa a dizer sobre este jogo? Deixa-me ver. Ah, eu tenho aqui mais uma coisa a dizer sobre este jogo. Fiquei depois de termos feito aqui a análise do Benfica Fiorentina, se não me engano, foi um autêntico descalabro na central, especialmente o Ruben Dias. A partir daí, eu não sei o que é que se passou nos treinos, mas imagino, tem vindo sempre a subir. Já contra o Sporting foi muito bom. O Sporting não teve muitas, a não serem erros individuais pelas linhas, não teve muitas hipóteses de escalar pelo meio. Epá, e ontem foi uma limpeza, do princípio ao fim.
Sim, só, a equipa teve mesmo muito bem defensivamente, já tinha dito, mas em relação ao que estás a dizer, eu já tinha analisado essa parte da questão do Fiorentino e até do jogo antes com o Chivas e até depois um bocadinho com o Milan na primeira parte. O problema não era os três centrais, o problema era como o Florentino estava a jogar em paralelo, lado a lado com o Gabriel, e acho que o Lage corrigiu isso com o Sporting a meio da primeira parte, já mais para o fim, recuou uns metros do Florentino, e isso faz toda a diferença depois entre linhas, entre o meio campo e os defesas.
Deixa-me só dizer uma coisa muito rápida, eu acho engraçado que o Lage, no final desses jogos, nomeadamente da Fiorentina, e penso que do Milan também, mencionou exatamente a questão defensiva, que reparava que havia muito a corrigir ainda ali.
Sim, mas não eram os defesas, era a questão defensiva, não era necessariamente
a questão defensiva, não é a questão, exatamente. Mas por acaso ele até mencionou o Ferro e o Ruben Dias. E isto, está, como visto, foi trabalhado. E também é engraçado que ainda há pouco tu falaste, Peter, que tínhamos que melhorar ali um bocadinho melhor as transições ofensivas, e foi exatamente isso que o Lage disse no final do 5-0 agora com o Paços Ferreira.
Não vi as declarações do Lage.
Ele está atento e ele sabe o que está a fazer.
Ora, então vamos aqui arrumar este tema. MVP da partida, prémio Jonas desta partida. As opções eram Nuno Tavares, o Pizzi, o Florentino ou o Ruben Dias. António, em quem é que votaste?
Eu votei no Nuno Tavares, pela surpresa, pelo golo que marcou, que foi incrível, pelas duas assistências, pela coerência, pela consistência. Obviamente o Pizzi tem que ter, pode perfeitamente ganhar, porque também fez um bom jogo, um grande jogo, marcou dois golos, mas acho que o Nuno Tavares merece ser o golden boy desta partida.
Flávio, e tu?
Sim, já tinha dito, acho que fez um jogo muito bom. São duas assistências, um gol maravilhoso mesmo, e um passo depois para a assistência do Chiquinho. Acho que foi, sem dúvida, o MVP da partida.
João?
Sim, também votei no Tavares, sem dúvidas nenhumas. Na altura o Pizzi estava muito à frente na qualificação, na pontuação, mas tu fico contente que tenha ganho no Tavares, acho que mereceu.
O Pizzi também fez um
ótimo jogo, sim.
Sim.
Fez um bom jogo, acho que não fez um ótimo jogo. É um daqueles jogos a Pizzi, não é? Era como se antigamente
o Cardoso... Mas eu acho que o Pizzi teve um nível superior ao resto da equipa também, estás a ver? Ele não estava a ter... A equipa, ofensivamente, não esteve brilhante. E ele teve um patamar acima dos... Desta vez, até eu posso dizer que o Pizzi esteve um patamar acima de todos os outros.
É por acaso, neste jogo, eu acho que não houve nesse ninguém que tenha... Aliás, houve um jogador que, na minha opinião...
O Rafa não jogou nada.
Houve um jogador, na minha opinião, que esteve acima de todos os outros, mas como não tem assistências, não tem golos, passou-lhe um bocadinho entre os pingos da chuva. Para mim, o melhor em campo neste jogo foi o Ruben Dias, mas assim, nem sequer foi de muito perto. O Ruben Dias fez um jogão.
Pois fez.
Um jogão. Fico, apá, não só todos os cortes que fez, o posicionamento, o controle da defesa, epá, fez um jogo a patrão.
Xerife mesmo.
E jogadas, o ponta-lança do Paços Ferreira não era um jogador fácil, era um jogador alto. Epá, nunca teve hipótese. Nunca teve a mínima hipótese. Sempre no sítio certo, a sair a jogar, com a cabeça levantada. Sempre a empurrar a equipa para a frente.
Fiquei
muito satisfeito com a exibição do Ruben Dias. Portanto, o meu voto foi para o Ruben Dias. Agora, claro, como é que se pode dizer que um jogador que faz duas assistências, que está a jogar fora da posição, que marca um golo daqueles, não é MVP? Mas para mim não foi.
Claro, eu percebo, mas eu acho que foi mesmo pelo. Eu voto nele só
e especialmente os centrais e os jogadores da defesa às vezes sofrem muito porque, nestas coisas por causa disso, até nos prémios sim, individuais, das bolas de ouro, não sei o quê, exatamente por causa destas coisas. Estatística, em termos estatísticos, não tem assim nada, parece que não tem nada para mostrar. Não, mas não, na verdade não é bem assim. E neste jogo em particular, eu acho que o Ruben Dias fez um jogão.
Deixa-me só dizer que eu realmente não reparei muito do Ruben Dias.
Eu concordo.
Agora que falaste nisso, admito que tenha feito um bom jogo, sim. Mas eu estava agora aqui a olhar para as pontuações do Goalpoint e realmente o Ruben Dias é o quarto melhor jogador em termos de pontuação. Só atrás, portanto, lá está do Pizzi, do Nuno Tavares.
Pois, mas esses têm as assistências e os gols ali a contabilizar.
E por coincidência também do Carlos Vinícius, que apesar de ter entrado mais tarde,
lá está, a
pontuação bastante elevada.
Tocou poucas vezes a bola, provavelmente não falhou passos, marcou um gol, disparou logo na matemática. Sim. A malta está aqui a falar do Florentino. O Florentino fez mais um belíssimo jogo. Mais um jogo.
A nível defensivo, acho que esteve muito bem. A nível ofensivo, não sei tanto, mas esteve muito bem a nível defensivo.
Ontem a equipa toda falhou passos muito estranhos, até parecia que estava desconcentrada, mas o Florentino teve, excelente na, defensivamente, mas depois na construção também não teve, teve olha, da equipa,
mas eles ali no meio também não tiveram a vida facilitada. Eu já pus isto no Twitter.
Tem lá outro Panzer ali no meio campo.
O Passos Ferreira, tem lá um rapaz, um Diaby.
Também gostei.
Sim, senhor. Fiquei muito surpreendido com aquele rapaz. Muito surpreendido mesmo. Alto, fartou-se ganhar bolas ali no meio de 3, 4 jogadores, não, sem medo. A jogar na luz, com a luz cheia, a jogar com imensa personalidade. Epá, não foi por ele que o Passos Ferreira perdeu. Eu acho que é de contratar, não, mas acho que é de ficar com o olho nele e não o deixar, por exemplo, isto, por exemplo, ir para o Porto. Claro. Eu acho que preferia comprá-lo e emprestar alguém. Não, porque este é o tipo de jogador que eles gostam, aquele jogador físico, alto.
Mas sabe jogar, ele sabe jogar.
Sabe jogar a bola, sabe jogar. O miúdo sabe jogar a bola, fiquei muito surpreendido.
Diaby
é nome de jogador, são só 300. O Nuno Tavares teve 60% dos votos, o Pizzi 29%, o Florentino 9% e o Ruben Dias 1%. Houve 709 votos, portanto o prémio Jonas desta partida vai para o Nuno Tavares. Estreia na luz, oficial, pumba logo.
Pumba.
O prémio Jonas, um golo e duas assistências. É o novo. Se calhar é aquela lateral direita que já está ensinada, com o Almeidinhos também, toda a gente o critica, e eu inclusive até acho que o Benfica merecia um bocadinho, uma coisinha melhor. Passado. Mas depois é sempre o gajo que tem mais assistências e o rei daqui marca golos Puskas e eu acho que a ala direita está ensinada. Aquilo já está em modo automático.
Está em modo automático. Autogestão.
Dizer também que os nossos reforços estão todos com um bom nível. Normalmente isto não é assim, entra um reforço de vez em quando. Raul Tomás está, este jogo não foi o melhor jogo dele, mas
trabalha muito,
mas trabalha que se farta e já sabemos que é craque. O Nuno Tavares não é um reforço que tínhamos de comprar, mas é um reforço da equipa, portanto também está muito bem. O Chiquinho tem qualidade, como já se viu, e o Carlos Vinícius marcou um gol. Vamos ver o que é que sai daqui.
Para já, olha, o Carlos Vinícius é injusto, jogou 7 minutos, um bocado atrapalhou.
Mas foi o mesmo jogo em equipa sequer.
Dá a mesma ideia que ele estava a querer fazer tudo.
Nunca tinha feito um jogo em equipa.
Não é uma crítica, mas achei engraçado porque parecia que trocou muito tudo mal.
Como o Jota no primeiro jogo que
entrou. Por isso que estava a quem mostrar. Ih, caraças, é agora.
Sim. Epa, mas é normal.
Mas
apareceu no momento certo.
É um Panzer.
É um Panzer.
É só Pinheiros agora.
É engraçado, quando ele e o Seferovic ajudaram a jogar os dois ao mesmo tempo, aquilo parecem bigornas ali a bater na defesa, aquilo é impressionante. Com o quinto golo, o Seferovic arrasta toda a gente para o primeiro posto e aparece o outro. É um mata e o outro esfola.
É.
Os nossos avançados são muito interessantes. Olha, antes de passarmos ao segundo tema de hoje, vamos ter aqui um mini tema que a malta também já está aqui a discutir no chat, que é o novo posicionamento das rotas.
É polémico.
No Alto dos Moinhos.
Polémico. Queres que eu diga uma coisa?
Flávio, agora começamos pelo Flávio. Flávio, qual é a tua fé no pau para aquela localização? De 1 a 10.
Sabes que o pessoal adora criticar e objetivamente eu acho que ninguém há de dizer que está melhor ali do que onde estava, mas a verdade é que não passam carros para a esquerda nem para a direita, isso aí já é uma vantagem.
Certo.
E depois, desde que as derrotas passaram para ali, o Benfica tem 100% de vitória.
É verdade. Isso, não, e o Porto 100% de derrotas.
Esta estatística é imbatível.
100% de derrotas para o Porto, 100% de vitórias para o Benfica, não mexe.
Exatamente.
Não mexe.
Olha, mas a malta aqui no chat diz que não gosta muito da localização. É Ricardo Antunes no A10 dá-lhe 3, o Manuel Almeida 0,5, a Magda diz que é uma vergonha.
Eu, por acaso, a minha opinião é diferente. Eu acho que a mudança é sempre difícil. E a mudança, ninguém gosta de mudar. Ou seja, aí é uma mudança sempre difícil de encarar. É verdade que
vais ter saudades? Daquela nossa rua?
Não. As saudades das pessoas, se não aparecerem lá, vou ter.
Eu acho que se aparecerem, não. Aquela vista.
A verdade é que eu estive à vontade, estive ali muito à vontade, sem estar apertado em nada.
É porque as pessoas também foram, não é? O Mega Bar e as relotes são as pessoas, não são
exatamente
as relotes.
Portanto, se as pessoas com que nós gostamos de estar e querem lá aparecer e estar connosco, aparecerem, para aquilo é fantástico.
E foi ter connosco o António Fonte Santo.
É verdade.
Conhecemos mais um camarada.
É verdade.
Nosso. Vocês já sabem, se quiserem ir lá pagar uns copos, estão à vontade.
E portanto, não desgostei a ser. Pá, agora, se está melhor organizado, está tudo só de um lado, pá, se calhar sim. Pá, mas também estamos em fase experimental.
É, que está um bocado caótico, as relotes todas umas acima das outras. Isto é, atenção, que isto é. É uma discussão quase tão importante como debater o Benfica Passos Ferreira.
Sem dúvida. Passaste mais horas lá do que ver o jogo. Portanto.
Eu infelizmente só consegui lá chegar depois do final do jogo do Porto. Portanto, já estava lá só 10 minutinhos. Mas achei aquilo muito apertado, tudo ali, as pessoas estavam todas a empurrar-se umas às outras, não, não gostei assim muito. Fazia lembrar aquele momento daquelas rotas que ali ao pé do Colombo, que não conheço bem aquilo.
Ei, pá, essas é
pá, não é nada, um momento mau, não gosto. Não. Aquilo que gostava mais onde elas estavam antes, mas pronto, vamos ver como é que corre.
Eu acho que, sinceramente, eu acho que resolvia-se muito facilmente. E depois, obviamente, aí devia ser, era uma questão de quem ficava mais à frente, mais atrás, mas uma fila indiana e depois o pessoal ter a estrada e o outro lado para conviver. Porque
sim, se
houver
uma fila indiana, seguir, sim, há lá espaço. Mas que já vai ser. Eu acho que isto,
o Miguel Ângelo Grilo está aqui a propor um rebatismo do Mega Bar, que é o Magda Bar agora.
Magda Bar? Pai, eu agora sou o senhor Arlindo.
O Magda pode portanto começar a distribuir cerveja, não me importa nada.
Agora o meu objetivo este ano é falar com o senhor Arlindo para ele mudar a cor do toldo. Ele mudar.
Oh, Pita, mas já andam a falar do pré com ovo.
Houve um sonho, pré com ovo é um sonho aquilo.
Já chega, isto era só. O pessoal da rádio está a debater. Mas o que é isto? A semana passada eram músicas de crianças a aprender a contar. Agora estão a falar de relotes.
E pregos,
mas... reviews de relotes e de pregos com ovo. Mas o que é isto?
Fora de futebol, pá.
Por isso é que o futebol está como está.
O futebol é isto.
Pois é, olha, é muito mais isto do que aquelas discussões parvas. Ainda hoje, fim da primeira jornada, estava tudo muito calminho e tal. O Benfica andava a chutar 5, eles andavam todos muito calminhos. Pumba, logo. O Braga, com aqueles um comunicado da treta já a incendiar isto. A dizer que o Benfica lhes roubou um jogadorzinho, coitadinho.
Ah, roubamos?
Acho que sim, um craque.
De onde?
Do estado de Santa Clara. Opa, isto é tão ridículo.
O Benfica comprou o Schettini?
Não. Não comprou, mas pelo... Não.
Impediu o Braga de comprar.
Ah, temos pena.
Então vá, vamos avançar com isto. Segundo tema da noite, vamos falar um bocadinho sobre umas declarações desta semana de uma glória benfiquista, que gostem ou não, é uma
glória benfiquista, sim.
Um mega craque barra glória benfiquista, senhor António Simões, que teve umas declarações em que, muito resumidamente, diz que Benfica campeão europeu, não vale a pena vender banha da cobra. E vamos falar um bocadinho, na semana também, depois em que se diz que o defesa de direito vai ser um miúdo de 18 anos sem experiência em nível profissional, vamos falar um bocadinho do projeto Benfica europeu, se existe, se não existe, quais são as vossas expectativas para a Europa deste ano. Agora começo pelo João, que há bocado começou o António e depois o Flávio. Uhum. João, concordas com Sua Excelência António Simões?
É difícil.
Não indo pelo estilo, mas pelo conteúdo.
Sim, sim, sim. Eu apenas focando só no conteúdo. É difícil e explico porquê. A dimensão europeia do Benfica é uma coisa que não se põe em causa. Isto é, nós não somos o Barcelona, nós não somos neste momento um Liverpool, não temos essa capacidade financeira, nem de retenção dos jogadores que eles têm, mas somos uma equipa claramente de segunda linha alta da Europa. Podemos ter aspirações a ganhar a Liga Europa e podemos ter aspirações claramente a chegar longe na Liga dos Campeões, como foi o Ajax o ano passado, mas não é algo fácil de se fazer, ou seja, isto demora tempo e se queremos ter um Benfica, na minha opinião, consistentemente nessas fases, pá, isto é um processo. Chegar lá, chegar às meias finais da Liga dos Campeões um ano e depois estar 5 anos sem passar da fase de grupos não serve muito. O que tu queres é ir subindo e ser consistente. Portanto, eu não acredito que a gente vá ganhar a Liga dos Campeões este ano, nem para o ano nem para o outro a seguir, provavelmente. Mas acredito que com um processo com pernas e cabeça, como a gente está, na minha opinião, a criar, poderíamos eventualmente lá chegar. Se vai passar por ganhar uma Liga Europa primeiro ou ter algumas exibições mais positivas, mas pronto, não conseguimos os nossos objetivos por azar ou por apanhar uma grande equipa, pá, isso acontece a todos. Mas o que nós queremos é ver que os jogadores estão ali a dar o litro, não como foi com o Frankfurt a época passada na Alemanha, onde podíamos ter passado e parece que desistimos um bocadinho do jogo, e que que a gente sinta, eu nem consigo falar português hoje.
Hoje,
sim. Não, já. E que a gente sinta que os jogadores estão a dar o litro e que o treinador quer ganhar a competição e não está a abdicar daquela competição para ganhar outra, como foi o ano passado. Este ano eu acho que tu tens plantel mais que suficiente para jogar em toda a linha. Taça de Portugal, Taça da Liga, Campeonato e Liga dos Campeões. Vai depender muito do sorteio. Se ficarmos no pote 3, será complicado. Se ficarmos no pote 2, temos todas as hipóteses.
António, estava aqui o João a dizer a referir o último jogo que nós fizemos na Europa do ano passado contra o Frankfurt, que foi ali umas poupanças esquisitas e parece que a equipa desligou. O que é que mudou desde essa altura?
Desilusão. Não sei, vamos ver agora. Eu agora só quando chegar a uns jogos europeus é que posso fazer a comparação. Eu odiei este jogo do Frankfurt porque achei claramente que o Lages não quis disputar a eliminatória. Ou então achava que poderia passar com aquele refúgio que apresentou em campo. Correu mal. Quanto às declarações do Sr. António Simões, infelizmente o Sr. António Simões nos últimos anos tem sido, enfim, tem mostrado um certo ressabiamento, que eu tenho muito respeito por ele e por todas as glórias do Benfica, e respeito muito a opinião dele, acha que há formas de dizer as coisas. O que o Sr. António Simões disse foi basicamente que alguém está a vender uma coisa que eu acho que não está a vender. Uma coisa é o nosso Presidente Luís Vieira dizer que tem uma ambição europeia.
Vou pegar naquilo que estás a dizer, sim, até porque eu já não te interrompi há muito tempo.
É verdade.
Eu vou ler na íntegra, vou citar o que disse então, que é para não haver dúvidas nenhumas, uhum, a Sr. António Simões. O tempo mudou completamente, é irrealista. É muito bonito dizer isso, os sócios adoram ouvir isso, mas é irrealista. Trabalha-se bem no Seixal, dali saem muitos jogadores, mas para competir com os outros que, para além de terem as suas escolas de formação, têm a capacidade financeira para ir buscar os melhores, não vale a pena pensar nisso.
Pronto,
e depois aí sim viu o Benfica campeão europeu.
Eu não concordo, porque eu não vi o Vieira dizer que ia ser campeão europeu. Eu vi o Vieira dizer que estava com um projeto europeu que voltasse o Benfica a pôr no topo do futebol europeu, que eu acho que, como diz o João Gomes, Jamir Gomes
Tavares
e bem demorar o seu tempo, e eu acho que estamos no caminho, mas depende muito depois também do treinador que tenhas, depende muito da capacidade financeira que tenhas para investir ou não, depende de muitas coisas. Uhum. E portanto, concordando com o senhor António Simões dizendo que é uma coisa difícil, e é, a gente sabe, acho que ninguém aqui é uma criança, sabemos, acho que o que ele vi, uma coisa é isso, outra coisa é dizer que estão a vender a banha da cobra. Eu acho, e isso é uma afronta, é uma crítica direta ao Presidente, e eu acho que isso,
concordo,
honestamente, não é justo, porque eu sou aqui para falar do nosso Presidente, bem ou mal, quando achar que tenho que o fazer. Neste caso acho que é injusto. Portanto, o Luís Vieira, não me lembro de dizer, pelo menos neste último ano, a dizer que íamos ser campeões europeus. Disse que gostava de ter essa ambição e gostava de ter um projeto europeu. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que íamos ser campeões europeus. Isso não é vender banha da cobra. E portanto, infelizmente, como disse, e vou acabar com o princípio, o Sr. Dani Zemos foi um grande jogador do Benfica, foi um dos maiores jogadores do Benfica, foi uma enorme glória. Mas infelizmente nos últimos anos temos tido um certo ressabiamento em relação ao Benfica, que eu não sei de onde é que veio, eu tenho uma ideia, mas tenho certeza, e entristece-me um bocadinho, porque respeito muito o Sr. António Simões.
Flávio, não repetindo um bocadinho aquilo que o João e o António já disse, não estamos aqui a falar das mesmas ideias, tu olhas, tu este ano tens expectativa que o Benfica faça melhor que o ano passado?
Tenho expectativa.
Tirando aquela fé de adepto, se tu olhas para a equipa e sentes que existem condições para fazer melhor?
Eu acho que o Benfica tem uma equipa demasiado boa para consumo interno, acho que é uma equipa para ser vassaladora no campeonato português, e tenho muitas dúvidas de como é que esta equipa se qual será o seu desempenho na Liga Europa. Eu não posso muito repetir o que
é na Liga Europa, estás a falar dos outros, não é?
Sim, não queria saber, mas eu não posso muito repetir o que eles disseram, porque eu não concordo muito. Eu, obviamente, é demasiado óbvio que o Sr. Simões tem há ali um problema com a direção, especialmente com o Presidente, e todos já sabemos o estilo dele meio truculento, que ele gosta de dizer que não leva recados de ninguém, e às vezes isso faz com que diga coisas que ele próprio se calhar até nem
sente. Não é o que diz, mas é a forma como diz, que eu acho que não é aceitável.
Não concordo muito com a forma, concordo muito mais com o conteúdo, porque eu acho que a pessoa que mais vende banha de cobra é o próprio Presidente.
Sim,
ele é que diz uma coisa, que não, pois não, não se coaduna com as situações.
Aqui eu estou só a falar deste caso em específico, não estou a falar do resto, só deste caso em específico.
Eu ouço este Presidente do Benfica a dizer que desde 2008, para aí, 2008 ou 2009, que o Benfica já está em condições de reter os seus melhores jogadores, desde 2008. E ainda hoje, 11 anos depois, percebe-se que basta um jogador destacar-se um bocadinho acima da média e que vai-se embora. Isso, ou seja, ele próprio.
Sim, mas a diferença agora é que vai para o mesmo muitos milhões. Antes não ia, né? E portanto isso mudou um bocadinho.
Mas objetivamente vai.
Sim, e vai acontecer sempre. Portanto, claro. Agora a diferença é que tu. Como é que tu dificultas isso? É tendo cláusulas de rescisão altas?
Não. Eu entraria por outro ponto. Eu acredito que o discurso para dentro seja de acreditar que possamos ganhar algo a nível europeu. E acho completamente realista de uma Liga Europa, acho altamente realista, de uma Liga dos Campeões, a partir dos quartos finais, é lucro. Uhum. Acho que os quartos finais deve ser um objetivo. Claro. A partir daí, o que vier é lucro. Qualquer um de nós tem perfeita noção que o que vier a partir daí, uhum, será sempre lucro. Mas acho que irrita-me um bocadinho, porque o discurso do Vieira nesse sentido é muito populista, é muito para agradar às massas, é muito para deixar as pessoas a pensar, é para o ano é que é, eu não gosto. E no fundo as ações depois são sempre contrárias, mas depois obviamente podemos discutir que não se pode prender os jogadores e são muitos milhões e é muito dinheiro mensal. Pronto, vale o que vale. E eu não sou contra isso, sou eu contra a ideia dele, tipo, para o ano já não vendemos, ou estamos em condições de segurar. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu, nem agora ganhaste um absurdo em dois. Aliás, vendeste um miúdo supersónico, um miúdo muito, muito acima da média, por um valor também ridiculamente acima da média. Fizeste um balúrdio em excedentários e a verdade é que continuas com falhas graves no plantel. Eu o Benfica tem realmente aspirações europeias, não pode começar uma época com um defesa direito adaptado. Não pode. Ou adaptado por um miúdo que nunca jogou na equipa.
Sim, estamos de acordo, acho.
Desvencilhado muito bem, tem qualidade, sem dúvida, tem tudo. Mas uma equipa que realmente quer atacar algo à séria não pode se dar esse luxo. E eu acho que o Vieira basicamente quer é papar aqui em Portugal, acho que sim. E eu também quero que o Benfica pape tudo aqui em Portugal, pape tudo largos e bons anos. Mas para a Liga Europa, acho que para a Liga dos Campeões ainda precisávamos de ter outro planeamento que não este.
Mas uma pergunta, um presidente do Benfica, seja ele qual for, pode dizer aos adeptos e aos jogadores, de certa forma, que pô, nesta época ou na próxima época não estamos interessados em ter sucesso na Europa?
Não, mas não, o que eu acho que o presidente do Benfica não pode dizer é que não vai vender e depois vende.
Sim.
E ele tem feito isso consecutivamente.
Sim,
e grandes, e
eu já
tive a oportunidade, e concordo com o Flávio em certa parte, e eu acho que isto é que vai criando um desgaste em muitas pessoas, é que diz uma coisa e depois faz outra. Eu prefiro que não diga nada, porque o mercado o Benfica está num mercado periférico. Exatamente, eu não estou à espera que me prometam que o Benfica não vai vender ninguém. Nós temos que vender, nós temos essa noção. Não criem essa expectativa e depois ano após ano, a coisa não parece que é tudo feito ao contrário.
Para mim, bastava uma frase do género: eu faço o melhor pelo Benfica. Isto vale tudo. Eu até acredito que ele faça o melhor para o Benfica. Irrita-me as frases populistas que ele diz, que são sempre mentiras. Acabam por ser mentiras. Por mais volta que a gente dê.
Mas essa parte eu já não consigo concordar. Porque, por exemplo, tu não podes ter um presidente de um clube, seja ele qual for, a dizer que sim senhor, quer vender um jogador. Porque isso, o que vai acontecer é que ele desvaloriza logo automaticamente 20% ou whatever. Não podes, portanto, eu entendo essa parte de aqui nos anos 90 o Pimenta Machado teve uma frase muito. Ficou muito na moda, que era o que hoje é verdade, amanhã é mentira. No futebol, o que hoje é verdade, amanhã é mentira. E isso aplica-se muito também nestes casos. Tu não podes dizer, o Felício Vieira não pode vir dizer que vai vender o João Félix em senhoria, nem sequer é pela cláusula, porque senão, se calhar, esta venda não teria acontecido.
A modéstia estraga os bons negócios.
Há alguns casos específicos, eu entendo que tu tens que passar uma mensagem de ser irredutível para depois tentar fazer o melhor negócio possível, mesmo que não estejas a acreditar naquilo que estás a dizer.
E vê o caso agora do Bruno Fernandes.
Mas há casos e casos. Há casos e casos.
Vê o caso do Bruno Fernandes no Sporting, então a gente sabia que estava à venda. Então a gente sabia que estava para vender.
Portanto, deixa-me só dizer aqui o que a malta está a dizer aqui no chat. O João Gil diz que o Benfica europeu vai ser sempre um outsider. Parece-me, obviamente.
Sim, neste momento, nesta fase das conjunturas.
Aliás, qualquer equipa que não seja nos maiores mercados será sempre um outsider.
O Benfica será sempre um outsider.
Sim, concordo, sim. Nesta conjuntura será sempre, sim.
O André Pessoa diz que pode acontecer, mas teria que ser uma conjugação de vários fatores, tipo apanhar o Mónaco ou o Corunha. Também isso também é preciso ter um bocadinho de sorte.
É verdade.
Mas sorte que o Ajax ano passado não teve. Apanhou o Real Madrid, apanhou os Juventus. E depois acabou se calhar por perder com aquilo que menos esperava, mas a sorte conta, mas não vá. O mérito é se calhar é muito mais, e se calhar aquela crença. O Pedro Pinha, mais assertivo, diz: não temos, e com Vieira nunca teremos. O Ruben Cardoso refere que o Benfica não podia ter deixado de sair o Félix. Lá está, eu volto a dizer que era impossível.
Impossível.
Acho que era impossível.
Um jogador que vai ganhar 7 milhões limpos para a Madrid.
Eu também gostava muito, e aliás, nós no passado falávamos que o projeto do Benfica deste ano, especialmente o europeu, ia passar muito à volta do João Félix, porque era um jogador que ia dar, estava na vista, que ia dar aquele salto. Mas quer dizer, 120 milhões, o jogador vai receber 7 milhões.
Não há nada a fazer.
Que o Benfica jogar em Portugal vai fazer.
Não há nada.
Por aí, acho que não, eu acho que é difícil criticar quem quer que seja dentro do Benfica.
Não, eu vendia também. Eu próprio vendia, quer dizer, às tantas.
A Magda refere aqui uma coisa interessante: que o Benfica vai ganhar a Champions por osmose, com o Bernardo, o Ederson e o Cancelo no City. Portanto, nós temos muitos craques, mas não estão cá.
Não estão cá.
E depois havia aqui. É aqui, o Paulo Gomes. O Paulo Gomes diz que o Benfica Europeu não nasce num ano, temos que fazer melhorias na equipa ao longo de vários anos. Este ano é o primeiro ano, porque até agora vou criar jogadores para os vender. O problema é que nós andamos no primeiro ano há 5 ou 6 anos.
Sim, o ano sai um David Tavares, se calhar, ou Nuno Tavares.
O ano sai o Ruben Dias, volta ao Dias.
Mas é que também agora estamos a ver uma coisa aqui, as cláusulas de rescisão estão a aumentar bastante.
Sim, é a única forma.
Onde antes eram 10 milhões.
A única forma de dificultar a coisa é esta. Mas infelizmente também se paga cada vez mais.
Sim, mas se pagarem 120 milhões pelo Frontin para o ano, o que é que a gente pode fazer?
Nada.
E é mau.
Não é nada, é o que é.
E vamos potenciar a próxima época para ter mais investimento, para ter melhores jogadores.
Hoje em dia é assim, portanto.
Caminho é este.
Sim.
Está aqui. Faz caminhando, quem é que diz isso?
Quem é? É o timoneiro.
Não, mas há uma coisa que acho que não podemos. Que a realidade é o que é, e hoje em dia tu não podes comparar o fim dos anos 80 quando o Benfica é à final já está a ser
jogado. Mesmo nos 90 também, mudou tudo.
Com hoje, a realidade é completamente diferente.
Desde que entrou o Leibosan, tudo mudou. Tudo
o Benfica na Europa é um Paços Ferreira. A realidade é essa.
E que chegamos, subimos agora a divisão? Não, e não concordo.
E?
Não concordo.
Então
somos
então,
um time de Guimarães ao Braga que é muito difícil doido, de lá chegarmos.
E o Guimarães ao Braga é um Atlético de Madrid que ainda vai a umas finais da Liga Europa e ainda ganhamos
Liga
Europa.
Também ganhamos
o
Atlético
nível
foi
lá.
Mas
agora está a ficar 20 anos sem lá.
Não acredito.
Não é só o Benfica, é o Benfica e todos os que estão fora daqueles mercados maiores. Os clubes da Holanda, o Ajax. O Ajax tem 4 de Champions League, se não me engano. Interessa-se estes campeões.
Posso rir há pouco tempo
que foi. O Ajax hoje em dia, tiras este ano. O Ajax era uma equipa mediana na Europa.
Se voltar a ser.
PSV, Feyenoord.
Bem, no ano anterior foi a final da Liga Europa, não esqueças disso.
Está bem, mas são coisas que acontecem. Apanha uma geração e faz isso. Depois vende, foi o que aconteceu ao Porto, quando foi campeão europeu. Vende-se a equipa toda, nunca mais lá põe os pés. Portanto, isto é o que acontece às equipas pequenas. Não conseguem manter as equipas. Portanto, o Benfica na Europa, acho que eu gosto de dizer isso. Mas na Europa, nós não vamos andar a dar 5, nem 10, nem nada disso. Nem
não,
nada
não, 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 claro que não.
E nem faço, mas acho, nem faço a recordar
acho
o,
temos,
alguns resultados
acho
que nós
temos o dever e acho que temos a oportunidade de ser mais competitivos. E acho que isso é possível.
Mas é aí que eu quero chegar. Mas uma coisa é saber que é difícil e que as armas. Acho completamente diferente, é que até é injusto que os outros não precisam se esforçar, te ganham milhões, bilhões em contratos das camisolas e da televisão, aquilo é sempre dinheiro a entrar e nós temos que nos esforçar para formar jogadores.
Eu vi há pouco tempo qualquer badameco na televisão a falar, qualquer está a treinar agora na segunda divisão espanhola, e diz que uma equipa de lá da segunda divisão espanhola que desceu agora a divisão, foi um dos que desceu agora da primeira liga. Vai receber 40 e tal milhões de euros de televisivos.
É aí que eu quero chegar. Não há comparação. Mas, é preciso não esquecer que clube é este.
Exatamente. É este e não se pode esquecer as coisas. Exatamente.
E uma coisa é admitir que é difícil. Outra coisa é assumir a partida que não é possível e vamos vender os jogadores todos porque isto não vale a pena.
Exato,
é só para consumo interno.
Isso
não pode ser assim também.
Sim. Nós não temos interesse em ser o Rosenborg.
Porque se calhar muito dificilmente...
Mas estamos mais perto, mas já
deixa-me só dizer uma coisa. Qual era a probabilidade do Leicester ser campeão inglês na Premier League?
É da classe tão grande ou tão pequena como nós temos de ganhar a Liga dos Campeões, né? Portanto,
sim,
mas aconteceu.
É? Mas aconteceu.
Sim.
E era muito mais difícil. Estamos a falar de uma competição de 30 e 38 jornadas.
Sim,
é muito mais difícil
de
ganhar
equipas, várias equipas fortíssimas.
Estão sem campeões. Então.
Portanto, pode acontecer. Só não acontece a quem não acredita.
Exatamente.
E quando eu olho e voltamos um bocadinho atrás para ir buscar para a alternativa, eu sei que é a alternativa, mas o principal já não é propriamente um craque.
Uhum.
E mete um miúdo sem experiência absolutamente nenhuma, que está a fazer o segundo ano de júnior para a defesa de direito. Epá, isto é pensar pequenino para mim. Eu acho que é pensar pequenino. Agora, se me disserem que nós não conseguimos arranjar ninguém a um bom preço, alguém que chegue e que seja titular de caras, e para isso mais vale meter um dos nossos miúdos e pôr o André Almeida a jogar. Tudo bem. Mas a verdade é que eu sinto que já há uma série de anos que nós temos mais ou menos esta atitude para o mercado. É, Lembrem-se no ano em que perdemos o, pedimos ter feito o penta e não fizemos. O Benfica gastou 5 ou 7 milhões de euros no mercado.
Sim, acho que nem foi tanto.
É, pá, é ridículo.
Mas eu
não faz sentido.
Eu tenho que mudar uma coisa. O Benfica
é, é uma falta de ambição de tudo e mais alguma coisa.
O Benfica tenta dar aos treinadores o que eles pedem. E a verdade é que nós tínhamos um treinador que não pedia muito ou pedia mal. É, pá, e agora temos um treinador que nos diz: eu para defender a direita tenho aqui 4 jogadores, não preciso, mas quero um guarda-redes. Para fazer concorrência ao Bloco Olímpico, que ainda deve chegar. Pelo que se
ainda deve chegar?
Sim, pelo
achas?
Pelo que o próprio Bruno Lage disse, não tenho grandes dúvidas que vai chegar um guarda-redes. Agora, quem é que não sei, não te posso dizer. Não sou
o. Olha, eu vi. Eu
não
vi.
Posso ou não queres?
Não, eu não estou em condições de avançar nada.
Mas bom. Eu fico triste de ter esta conversa, não é? Nós ainda nos lembramos no início dos anos 90, o Benfica ainda fazia grandes figuras lá fora, não é? Eram muitas, eram de vez em quando, lá está, eram de gerações de jogadores e
era sorte,
mas acontecia.
Sim, mas também mudou muito o futebol nessa altura.
Mas mudou o futebol, mas também mudou a nossa mentalidade.
Sim, é verdade, é verdade.
Mudaram muitas coisas, não foi só
nós
o futebol.
Nós ficámos muito a perder, a nossa com a entrada da Lei Bosa, nós ficámos muito a perder.
E não foi só a mentalidade do clube, cantinho. E agora deixa-me dizer que contra mim também falo, contra mim, contra os adeptos do Benfica, que nos jogos europeus ninguém pôs lá os pés.
É verdade.
Tens assistências muito. És capaz de ter uma assistência maior uma sexta-feira contra o Feirense do que num jogo europeu.
Sim.
Portanto, não foi só a mentalidade do clube, foi a mentalidade do clube no geral.
Concordo. As pessoas também não estão disponíveis para pagar 30 euros para ir ver um Anderlecht ou.
Não parece que seja isso.
Não custa isso.
Pronto, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar?
Eu acho que, só para acabar, eu acho que o que estás a dizer faz sentido e acho que há um certo desligamento desligar das competições europeias, porque realmente. É mais difícil, acredito, para quem não é de Lisboa, mas eu acho que o Benfica tem adeptos suficientes em Lisboa para encher 50, 55 ou até 60 mil. Mas eu acho que isso vem numa segunda fase. Eu acho que o Benfica tem que dominar muito, ou tem que realmente criar uma hegemonia brutal em Portugal, que é para se dar ao luxo depois dedicar-se realmente às competições.
Não, não, não é só isso. Eu acho que as pessoas... É um bocado a ver com isso, Flávio, mas o Nuno disse uma coisa que é importante, que é... As pessoas também não vão, porque também não têm essa confiança, não é? Ah, isto vamos já com o Bayern, é para encher o saco, vou estar a gastar dinheiro por aqui. Vejo na televisão, dá na RTP e tudo, vejo na televisão. E eu acho que criou-se também um bocado isso, não é? Como é para a Liga dos Campeões, e nós não, raramente chegamos, passamos os quartos, ou lá chegamos, muitas pessoas também não têm, quer dizer, não estão para chatear, nem para... É triste, mas é verdade. E eu acho também uma forma que nós conseguimos mostrar que cá dentro podemos ganhar, dominar, controlar aqui a esfera esportiva a nível nacional, e as pessoas acabaram por responder nestes últimos 2-3 anos. Foi uma avalanche de gente ao Estádio da Luz em termos do campeonato e das competições.
Sim, já vi jogos à terça-feira às 7 da tarde com 50 mil pessoas, conferência à sexta-feira com 50 mil pessoas.
Sim. Portanto, acho que isto tem muito a ver também com aquilo que as pessoas esperam da equipa. Portanto, se mostrarem às pessoas que podemos ser mais ambiciosos e podemos disputar, se calhar as pessoas comparecem, não
sei. Eu concordo.
Não, e se nos lembrarmos que nós tivemos em duas finais consecutivas ainda há bem pouco tempo, mas lembrando-nos na equipa que nós tínhamos na altura.
É verdade.
Não eram crianças, não eram miúdos, eram jogadores feitos, eram
bons jogadores, craques mesmo.
Craques. E essa renovação da equipa não foi feita, agora é feita à base dos miúdos, só que os miúdos assim que estão bons, ala, salta fora. 120 milhões não é problema. Pois. Até que Madrid, que não é um clube top europeu, tem feito boas figuras e é um clube, sim. Não, eu não acho que seja um não clube do top 10 europeu.
Não,
eu
ia falar de termos monetário.
Mesmo um clube, é isso que eu quis chegar, mesmo um clube que não é do top 10 europeu, um clube... da segunda linha de Espanha, vá, tens o Barcelona, Real Madrid, depois abaixo tens o Madrid. Atlético Madrid, chega cá e vai 120 milhões, pá. A realidade é esta. Agora, não podemos pensar na Liga dos Campeões, epá, mas podemos pensar na Liga Europa.
Mas para isso vamos ter que sair da Liga dos Campeões, ninguém quer isso.
Mas se formos lá ter, há condições para ganhar, não tenho dúvidas. Agora, é preciso levar as competições a sério e é preciso ter um plantel profundo para atacar estes
clubes. E já agora, podia ter acontecido.
Desculpa, e já agora, indo para a Liga Europa, que começa em fevereiro, esteja o campeonato mais ou menos despejado.
E mais.
E este ano tu podes fazer isso.
Mas chega bem em fevereiro este ano.
Isso que interessa é o dinheiro. Alguém relembra o senhor Domingos Sousa Oliveira e o senhor Luís Filipe Vieira que é na Europa que se fazem os grandes negócios. Não é que ia baterem mortes como o Bruno Fernandes, depois agora ninguém lhe pega.
É verdade.
Que se o João Félix andasse aqui, não chutasse 3 ao Frankfurt e não fizesse jogos bons na Europa. Cara, agora ninguém chegava cá e dava 120 milhões por ele. Porque é nos jogos europeus que se fazem os negócios, que os jogadores se destacam. Não é aqui a baterem mortos.
O para nós seria ótimo.
Não é aqui a jogar, como nós estamos aqui a dizer, e que toda a gente está de acordo aqui no chat, a jogar bemzinho e dar 5 todos os fins de semana.
Exatamente.
Não é? Portanto, é lá fora, é, vamos a eles.
É, vamos a eles.
Precisa acreditar.
Mas já este ano, tem que ser já este ano.
Então vamos para o defesa direita. Então vamos buscar um defesa direita assim com barba.
Sim, há um homem. Sim, vamos buscar um Álvaro.
Um defesa direita e um guarda-redes, só peço isso. Um assim um bocadinho mais.
O guarda-redes, o defesa direita esquece.
Olha, vamos avançar. A malta, eu não sei se eles concordam connosco.
Pois fazemos
eu acho
um
que uns concordam, outros dizem que nós somos muito pessimistas.
Pois fazemos um programa.
Ou muito realistas.
Ah, pois, talvez.
Fazemos um programa especial depois quando saírem em fase de grupos, que é para sabermos como é.
Olha,
como é que está
tweet da semana. O tweet da semana é do nosso camarada Fake Blood, eu não sei o nome dele, é o Sangue Falso, que diz que o Miguel Albuquerque foi hoje agredido por cerca de 30 adeptos no Marítimo, ficou num estado irreconhecível.
Também?
E depois a imagem é assim um dedo com um cortezinho.
Sim, que ele foi agredido por 15 pessoas e tinha um bocadinho de sangue no nariz, né?
Esta não podia deixar de ser o tweet da semana, foi bem metido e realmente depois daquela palhaçada da semana passada. Onde tentaram tudo e mais alguma coisa que se falasse tudo, menos dos 5 que levaram, e agora, logo na primeira jornada, voltam a empatar. Isto foi uma jornada, a primeira jornada muito saborosa.
Top, já não lembro disso, acho que não lembro.
1961-62 foi o último ano, temporada em que o Benfica ficou à frente do Sporting do Porto no final da primeira jornada.
Isto foi, realmente eu não estava nada habituado a isto.
Porque é o Sporting empatar.
E mais engraçado. Logo na primeira jornada, o Porto perder.
3 pontos logo assim.
Costumava ser ao contrário. O Benfica fazia sempre arranques miseráveis. Bem, e depois tentávamos sempre atrás do
Porto. É o sexto ano seguido que ganhas a primeira jornada.
Sim, mas depois lá ia à segunda ou terceira, acabavas por perder pontos.
Sim, claro. Não, estou só a dizer em termos de primeira. Porque houve aquela brincadeira que o jogo tentou fazer. O Benfica até neste século só ganhou 7 vezes, o que é que foi? Pronto, agora é só para escalar, quem perdeu foi o Porto.
Queremos um defesa direito de bigode, diz o Gonçalves on LSD.
Nada.
Pronto, Flávio, tens alguma coisa a dizer aqui do amigo Albuquerque?
Não, não dar antena, é um imbecil, Albuquerque.
Pronto, está bem. Está resolvido.
Pronto, quem fala assim não é gago.
Eu
nada.
Já me esqueci de despedir da malta do Rádio Estádio. Não sei se ainda vou a tempo, mas malta do Rádio Estádio, adeus. Se depois quiserem ouvir o resto, podem ouvir no Spotify ou no YouTube ou no iTunes ou onde quiser. E um abraço. E até à próxima.
Até à próxima semana.
Um abraço com saudade. Como é que era aquele do programa do 80 vezes 8 ou 70 vezes 8?
Sete.
Eu
não,
mas
desse tempo.
Mas
não é este, não tenho nada. Eu lembro-me de ver
chefe. Um abraço fraterno, para ajudar assim. Então vá. E agora.
Pumba. Senhoras e senhores, bem-vindos ao desafio ao Ed Carlos.
Então hoje temos 3, só podem jogar 2. Quem é que se chega à frente?
Ah, eu quero jogar. Já não jogar há 2 jogos. Quer voltar a ser campeão, quer dizer. Eu jogo sempre.
Campeão, e a malta aqui do chat, eu também vou estar atento.
Flávio, joga comigo, Flávio, desta vez.
Tu queres ganhar, assim também.
As perguntas cá chegarem.
Chega! Mas o gol já me fica de fora hoje. Eu depois já estou depressa no banho com os pés outra vez. Portanto.
Está a valer um pré com um ovo.
Pré com ovo!
Então vá, quem é que joga?
Joguei o Flávio.
Então vá, começa o Flávio.
Sem bitades.
Flávio, vai. Desafio é de Carlos. 5 perguntas sobre a história do Benfica. Quem acertar mais ganha e é o super Ed Carlos da noite. A não ser que seja uma vergonha como na semana passada e aí é tudo cancelado.
Ok, eu ganhei, então.
Tem juízo.
Uma zero.
Vergonha.
Ganhaste vergonha.
Zero.
Mas tem ganho vergonha.
Gilzinho é camaronês.
Já tens idade para saber mais do que isso, João.
Mais que o Bini? Não.
Flávio, do Bini, meu.
Flávio, de 1 a 5.
É chapa 5 já.
Manita.
Muito bem. Esta, olha, começas com uma como fácil, são acertados. Esta é melhor desistir já. 10 segundos para responder. Em que temporada chegou João Vieira Pinto ao Benfica?
Ui, 92-93?
Certo. 1-0 para Flávio. Olha a pressão aumentar. Agora, espera aí, se calhar agora meti aquela música dos últimos 5 minutos da TSF. Tem que ter dentro,
Fácil, Flávio. Não se mete a João Pinto, quer dizer, Flávio.
O Gomes não sabia.
Cheiro, o Gomes. A malta do chat.
Ele nem se lembra do João Pinto.
Não, lembro, mas era um bebê.
O Baquer ainda anda aqui. Pá, o Baquer vai trabalhar, vai fazer câmbios.
vai cambiar.
O Gonçalo. Ah, a malta está a acertar. Esta era. Olha o Duarte Costa. Olha, Duarte, vais pagar uma rodada só por causa dessa. O Duarte diz que o João Pinto chegou em 1997.
Jesus. E eu quero um prego no com o
Vejo. Eu sabia que era 97.
Então vá, António.
Então vocês três, coitada. Então vocês três não participam.
Vai, António, 2-4.
3.
3. 10 segundos para responder. Quantos treinadores teve o Benfica na temporada 2000-2001, em que ficámos em sexto lugar?
Bem, foram menos de 10.
3.
Estou a brincar.
3.
Certo. Agora diz lá.
Era o que eu diria.
Eu vou falhar, mas porque é o que eu me lembro, mas não sei se é verdade. João Ferreira.
Error, podes parar.
Não interessa, ganhei.
Hugh Pankes, Mourinho e Tony.
Por isso, pronto. Eu pensava que era o João Ferreira em vez de Tony.
Vai, Flávio, 1, 2 ou 4?
1 igual.
Quem? 1?
1.
De que clube veio Emerson, defesa esquerda brasileira, contratado em 2011-2012?
Esse craque.
Foi de França.
Paris-França.
Francês, foi o Rennes, o Lille.
Certo, 2-1 para o
Flávio. Acho que vou dizer.
Olhar a pressão aumentar.
Estou com medo.
António, se falhas, perdeste.
Não.
Estão igual.
Se eu falho, ele depois pode responder.
Não,
2-1,
igual.
Sim, está
2-1. Pode empatar.
2-1,
pode
ganhar.
Está uma goleada, está uma goleada.
2-1, não, pode empatar.
Vai, António, 2-1.
Ah, sim, porque tem uma goleada.
2 ou 4?
2 ou 4? 4.
Espera aí, antes disso, deixa-me só ver se a malta está aqui a acertar. Isto já está muito fácil, está tudo a acertar.
Botafogo.
O Paulo Gomes diz Botafogo. Descalabro. O que faz algum sentido também.
Sim, mas o Brasil.
Não, porque aquilo era um. Enfim, aquilo parecia era que estava.
Botão a fogo.
Estava tudo em chamas.
Botão fogo.
Tu testes o 4?
Disse o 4, sim.
Isto é boa para ti. Qual a nacionalidade do jogador Cristiano Uribe?
Ei, estás a brincar.
Tentinho.
Tu quando vês, por acaso. Chileno.
Certo. 2-2. Vamos à negra.
Vamos à negra.
Ah, não me lembro se já tínhamos ido à negra. Já
tínhamos ido. Acho,
4 acertadas em 4.
Ah,
acho
não.
Isto hoje foi muito fácil.
Isto não é para todos.
Então vá, Flávio, olha a pressão. Este é mais difícil.
Se não ganhar, não é porque não quero ganhar.
Deixa ver o que é que a malta disse.
Quero o número 5.
Ih, não
tem México, está a ver isto? Não era assim tão fácil. México, o Zé Loureiro diz México, o Duarte Costa diz chileno, Francisco Rodrigues diz México.
É só para quem sabe.
O Tiago Santos diz colombiano.
Ainda estão a falar do Reis.
Isto era fácil. Gonçalo Patrício Paraguai.
É só para quem sabe, mas claro. Campeão, Flávio, já ganhei. Esta era a mais difícil de todas.
Então vá, vamos lá a isto. Flávio, és tu, não és? Play. Então só sobra a pergunta número 2.
Não, mas eu quero a 5, quero a repetição da 5.
Vai, ouve com atenção que eu vou ser implacável, que é a última. São só 10 segundos. Tá. Se não souberes, atira. Quem marcou os golos do Benfica na vitória frente ao Porto na meia-final da Taça de Portugal de 2014-2015? Do Jogo da Luz.
Contra o Porto na... Desculpa lá, na Taça de Portugal ou na Taça da Liga?
Na meia-final da Taça de Portugal.
Segunda mão.
Então não foi o que perdemos 3-1? Estou confundido.
Eu quero o nome dos marcadores dos golos do Benfica.
Não, 3-2. O Cardoso marcou um e o outro...
Error. Já foi. António.
Bom, combinou com o André Gomes.
Rápido, já estão a dizer ali. Não olhes.
Não digas isso.
Não estou a olhar.
Ei, não vale.
Vá, 10 segundos, se para aí
já passou,
segundos.
Já passou.
Pensar, pá,
vá, diz 3 nomes.
Diz 3 nomes. André Gomes.
Certo.
Enzo Pérez.
E? Continua, diz mais
e...
um.
Vai. Rodrigo.
Error. Sálvio, Enzo e André Gomes.
Ganhei eu. Não preciso ser mais.
Portanto,
não.
E agora?
Temos que agora não tenho mais perguntas, acaba com um empate. Fraterno, um empate fraterno.
Foi um bom empate.
Mas desta vez foi uma boa edição.
E a Flávia foi quase isto dela. Foi por um.
O Flávio começou a dizer que
tinha perdido. Tinhas perdido, meu. Tu és.
Senhoras e senhores, bem-vindos ao desafio.
Não estou a ouvir nada.
Calma, está o Edgar.
Vocês tínhamos perdido, rapaz.
Pronto.
Pronto, ele já desistiu. Então vá, pronto, deixa lá ver aqui a malta.
Não estava a ver nada.
Estava o Ed Carlos a falar.
Como o empate, eu continuo campeão, é isso?
Ah. Olha, o Pedro Pinho acertou, salve o Enzo e André Gomes.
Aí é fácil.
Como é que não te lembras daquele gol do André Gomes? Tu festejaste agarrado a mim, pensei que me ias atirar lá para baixo.
E depois, parecíamos uns malucos a festejar esse jogo. Mas, pá, confundi com aqueles da Taça da Liga também.
Lembro do Enzo Abel, pensava que tinha sido final.
E está aqui o Ricardo Antunes a lembrar, e muito bem, que houve aquela expulsão do Siqueira na primeira parte.
Sim, foi um jogo
absolutamente épico. Mas e olha, o estádio não estava cheio, né? Deve ter havido muita gente arrependida.
Mas foi bafo.
Muito bom, ambiente muito bom. E deve ter havido gente muito arrependida de não ter ido este jogo. E depois na final, ganhámos a quem?
Na final, ganhámos...
João, responde
Guimarães.
O Guimarães. O Guimarães.
Está respondido.
Já ganhei. Ganho. Ganho. Vejo empate. Fui o primeiro. Então.
Olha aqui. No chat estão a dizer que não foi 14-15, mas sim que 13-14.
Ui! Polémica.
Ui! Ui, isto está polémica. Isto é tudo para impugnar. Isto está para impugnar.
Não, nada.
Vem outra pergunta.
Ganhei eu. Pronto, ganhei eu.
Mas eu tinha. Peraí.
Olha que é 13-14.
Posso fazer uma pergunta?
Vai tudo a vai.
Vou fazer uma pergunta para vocês os dois. Para desempatar. Época 2004-2005. Fomos campeões contra a Patoni.
Sim.
O jogador Andrija Delibazic, qual era a nacionalidade dele? Calma, calma. Quem é que é o primeiro a responder? Tu é que sabes.
Eu acho que
é, então vai, é o primeiro a responder, acertado quem?
Delibazic.
Acho que é sérvio.
Jugoslávia.
É, já não havia Jugoslávia, rapaz.
Ah, pois não havia, claro que tu podias nessa altura.
É sérvio.
Não, não ganhaste, não, Flávio.
Então,
não é sérvio.
Não é sérvio.
Então.
Não, não pode. Ele já disse Jugoslávia, já perdeu também. É, o empate, isto está destinado a ser um empate.
Era montenegrino.
Montenegrino. Ah, estava mais perto.
Vamos às despedidas.
Era igual, era igual.
Vamos às despedidas que já está a arrastar. Próximo jogo: Code City, Benfica, ou Belenenses, vá. Vulgo Belenenses. No próximo sábado, dia 17 de agosto, às 19 horas. Este ano não vai haver porco.
Jamor.
E espero que não haja
porcas.
Também afonia, não sei como é que é. Perder a voz é afonia.
É afonia.
Posso fazer um anúncio? Já
não.
Aproveitar. Ah, bom. Não, pá, é que eu comprei bilhete para o jogo e não posso subir porque me meteram um turno na tarde.
Ah, claro, isto agora é o LX, queres ver? Era o que faltava.
Então, quem me estiver a ouvir e quiser comprar algum bilhete, fala comigo.
Vai, malta, despedidas. António, podes começar aí.
Tchau, malta. Torçam para mim no Jamor, que eu não vou poder estar esta vez. Boa de férias e só volto em setembro. Portanto, tchau e um queijo, grande abraço, carrega Benfica e lá estaremos em breve no Megabar.
João,
no novo Megabar. Chega aqui agora.
Ah, pá, agora é o senhor Lindo, pronto.
É o senhor Lindo.
Tá, senhor Lindo.
É a Rua das Podes.
Sim,
João.
Agradecer ao pessoal por ter estado aqui mais uma vez para fechar mais uma manita. Que para a semana, quem estiver cá, que festeje mais uma manita, porque não? Porque dava jeito de matar o porco. No Jamor, já viste que o ano passado não correu bem. E obrigado a todos e até para a semana.
Flávio.
Pois, só lembrar realmente isso. O ano passado levámos dois do Belém. Foi uma tarde inesquecível, memorável e uma noite de
é verdade, foi tão bom. Foi mesmo bom. Foi uma tarde top.
Por isso, apoiem o Benfica e o Benfica que não entre... A pensar na manita, pensa acima de tudo nos 3 pontos e depois disso sim que venha de lá a manita. Até para a semana, pessoal.
É isso mesmo, estamos a chegar à parte final, mesmo ao finalzinho do nosso programa. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam hoje em direto em mais uma edição do Benfica FM. Diogo Pinho, Marco Azevedo, Duarte Costa, Luís Costa, Gonçalo Patrício, Mário Teixeira, André Pessoa, Gonçalves Onel SD, Glorioso Benfica, o Paulo Pinto, Gerald Bat, a Magda e já estou a repetir, o Gonçalo Marques.
É o mundo, será o mundo.
A todos, basicamente a todos, ao mundo, a todos os que nos estiveram a acompanhar hoje, muito obrigado. Vemo-nos pela nova Rua das Relotes, vemos lá um copo se quiserem. Um grande abraço a todos e viva o Benfica!
Viva!